Nas comemorações dos 20 anos de fundação da Unicred Central RS, a atração principal foi uma palestra do filósofo, escritor e ensaísta Luiz Felipe Pondé. Homem de opiniões fortes, ele falou sobre o discurso de defesa de Lula, a influência nas eleições municipais e o governo Temer. Ele começou abordando o discurso de Lula.
O Lula é um líder bastante retórico e carismático. O PT é um partido, é o único partido de fato do período pós-ditadura. Conta nos seus quadros um verso gigantesco de intelectuais orgânicos. A universidade no Brasil quase toda trabalha para o PT. Grande parte da infantaria do jornalismo também o faz. Então o Lula estava falando para a torcida dele. Agora, a retórica toda, a história toda ao redor da declaração do Dallagnol, que como se ele não tivesse feito nenhuma acusação e tal, do ponto de vista técnico, o fato é que o processo é esse mesmo. Ele não ia entregar o ouro ali, ele não ia falar das acusações ali, e ao longo que o processo for acontecendo, aí vão aparecer as acusações, e ele vai ter que se defender. Então, acho que o Lula fez o que o PT tem feito nos últimos tempos, que é trabalhar muito a imagem, muito a retórica. O PT perdeu o poder, mas ele continua discursando para a história, para a historiografia, para os documentaristas, para toda uma gama de intelectuais orgânicos que constituem a base, digamos assim, teórica do PT, que é muito forte. Aliás, é o único partido que tem isso no Brasil.
Mas ontem ele teve um pouco de azar no aspecto da mídia, que a morte do ator global ocupou um grande espaço na mídia.
São as efemérides do jornalismo, né? Sim, quer dizer, a população no dia a dia está muito mais envolvida diretamente com novela do que com política. E eu acho que isso às vezes não é tão absurdo, assim. Às vezes a política fica muito distante das pessoas. Agora, a história dele querer mandar falar na ONU, né? Porque ele quer jogar com o fato que grandes quadros da ONU também são ideologicamente simpáticos ao PT. E assim, o problema é que quando você está dentro da universidade como eu, já há muitos anos, você sabe que a maior parte da produção de conteúdo no país trabalha para o PT. Então, a gente sabe que você tem aí um discurso, quando vai à ONU, para dizer que está tendo uma intervenção, para dizer que está tendo um golpe. A intenção, eu vejo hoje a intenção do PT em dois momentos. Primeiro é ver se consegue 2018, porque o partido tinha como projeto dominar o país por 100 anos no mínimo, e entrou em crise porque não está conseguindo. Isso no primeiro momento. E no segundo momento é o PT conseguir continuar tendo o monopólio da historiografia no Brasil. Ou seja, continuar tendo o monopólio daqueles que narram a história do Brasil em escolas e universidades. E ele não esperava, eu acredito, que de repente começasse a aparecer uma reação articulada contra o PT ou contra o que ele representa. Agora, eu vi o discurso dele ontem todo, eu estava no Jornal da Cultura, a gente escutou o discurso dele, inclusive, antes. Ele fala também que as elites que estão fazendo isso contra ele e tal. É um argumento que só desinformado, gente ideologicamente comprometida, acredita, porque Lula é um menino da elite, né? Ele teve associado as empreiteiras todas durante muito tempo do governo, grande parte do PT associado. Então, quando se fala elite como palavrão, né? Eu não vou nem entrar nesse mérito, mas quando ele fala que é a elite que está contra ele, é uma história, pelo amor de Deus, só gente muito desinformada acredita nisso. O Lula é elite. Ele esteve ligado a grupos mais poderosos da elite econômica do país esse tempo inteiro. E eu acho que outro fato falso é a ideia de que ele tenha feito, ou o PT tenha feito grande coisa pelos mais pobres. Não fez. Distribuiu dinheiro, quebrou a economia, acabou o dinheiro para eles darem.
Essas denúncias vão ter reflexo nas eleições municipais?
Eu acho que a situação do PT já está tendo reflexo nas eleições municipais. Candidatos próximos ao PT ou ao PSOL, que é digamos uma filial do PT que se julga mais pura do que o PT, se você tiver candidatos que tenham base local, então eles podem construir uma opção independente da narrativa federal do PT. Então, se você tem uma pessoa que tem eleitores fiéis a ela, porque ela tem uma história na região onde ela vive, então ela pode ser PT ou ela pode ser PSOL e ainda assim ser eleita. Agora, candidatos do PT que dependessem de uma narrativa federal, de muito dinheiro federal, de apoio da então presidente Dilma ou do eterno presidente Lula, nessa hora acho que tem um problema. Inclusive, um problema para conseguir decolar, por conta dos escândalos do PT. Não só a denúncia contra o Lula agora, porque a denúncia contra o Lula agora é um ato de uma ópera que vem acontecendo há muito tempo. Os mortais todos suspeitam como é possível o Lula não estar envolvido nisso tudo, já que ele era o chefe de todo mundo, né? Mas tem uma coisa que, assim, você já tem alguns candidatos por aí, o próprio Haddad em São Paulo não tem usado figuras como Lula, Dilma, alguma coisa assim, apesar que ele tem usado a retórica do golpe o tempo inteiro, mas em vídeos ou fotografias aparece o 13, mas não aparece a estrela vermelha, né, dos candidatos. Quer dizer, esses candidatos que dependem da narrativa federal, do poder federal, que eles não têm mais, então, eles tentam trabalhar com, digamos assim, símbolos que afaste imediatamente a candidatura deles da imagem do PT. E como no dia a dia as pessoas não têm memória, porque as pessoas têm que pagar contas, janta, cuidar de filhos, então só quem se ocupa muito de política, quem está envolvido porque é político, ou quem trabalha com isso, como nós que estamos na mídia, a maior parte das pessoas não podem dar tanta atenção assim. Então, de repente, o candidato se descola das imagens do PT e consegue ser eleito.
E qual a tua expectativa para o governo Temer?
Olha, o governo Temer, ele começou com voto de confiança no sentido de que ele estaria descolado da péssima gestão econômica que o PT fez, né? E a impressão que dá um pouco é que o PT não sabe fazer gestão econômica dos lugares, só sabe fazer oposição. E ele começa, então, com um voto de confiança, o dólar cedeu, né? Mesmo que ele subiu um pouco, agora ele não chegou aos 4,2 que o dólar estava chegando. O governo, ele precisa... Eu acho que essas denúncias agora podem ajudar um pouco o governo, esvaziar um pouco os movimentos. O foco, me parece, são duas coisas. Primeiro, fazer a reforma fiscal, né? Porque o Brasil não pode ficar gastando dinheiro mais do que tem, coisa que a Dilma fez e arrebentou a economia. O cofre público, como se fala. Mas, ao mesmo tempo, o governo Temer tem que fazer um balé com a Câmara, né? Com o Legislativo. E esse balé sempre passou por dinheiro para eles. Então, o Temer tem uma saia justa, que é, ele tem que fazer reforma fiscal, mas ele, ao mesmo tempo, tem que garantir o apoio do Congresso. E, para garantir o apoio do Congresso, ele tem que ficar no jogo fisiológico que sempre caracterizou o governo brasileiro antes do PT, que não foi o PT que inventou isso. Então, acho que a expectativa positiva do governo Temer é, se ele conseguir, pelo menos, fazer a reforma fiscal, mesmo que não faça a trabalhista, que também é um elefante branco, que também é um problema, se ele conseguir ajustar as contas do Estado e, com isso, a economia voltar a ter esperança, porque a economia depende muito de esperança das pessoas, né? Quando as pessoas pensam que o PT foi embora e, de repente, tem um governo novo, isso pode fazer com que as pessoas voltem a comprar. Outra coisa é as privatizações. Eles precisam fazer reformas estruturais que o PT não fez, inclusive, quando estava cheio de dinheiro. Se tivesse feito, não tinha acontecido isso. Então, acho que a expectativa do governo Temer... O Temer é um governo curto, né? Meio governo, em termos de tempo, mas se ele conseguir cuidar um tanto da reforma fiscal e conseguir fazer certas privatizações de infraestrutura, eu acho que ele pode fazer o trabalho dele minimamente decente.
Este foi o filósofo Luiz Felipe Pondé. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.